Making Office, um novo olhar para temas clássicos do mundo do trabalho.
Brasil 2022. Passamos por uma crise econômica vinculada aos impactos da pandemia em todo o mundo. Nesse contexto de fragilidades e incertezas, o mercado corporativo enfrenta um desafio bem grande, que é implementar a agenda ESG no meio de tudo isso.
Que inclui o fato de o país ter tido uma queda de 5 posições no IDH em 2021, segundo as Nações Unidas. Ele caiu da 79ª posição para a 84ª num ranking de 189 países. Mas o que será que isso significa para o mercado corporativo em termos de dificuldades ou mesmo de oportunidades?
E em um momento que o mundo todo acelera, apostando suas fichas em ESG, de que forma os aspectos relacionados ao social podem tornar diferente ou mais complicado implementar uma agenda de sucesso no Brasil que realmente faça diferença frente aos desafios que temos aqui? Eu sou a Renata Vitalino, eu sou uma mulher branca de média estatura, tenho olhos verdes e sardas no rosto, cabelos enrolados de cor marrom. Eu falo aqui da minha casa, estou vestindo uma blusa branca e tenho um fundo azul atrás de mim.
E eu sou o Thiago Ramos, eu estou sentado no meu escritório, tenho cabelo raspado, uso óculos arredondados e estou com uma camisa azul marinho. Fica com a gente nesse episódio. José Alfredo Narras é um administrador de empresas com mais de 20 anos de carreira. Há 18 anos, atua em uma das mais importantes organizações sociais do país, a Parceiros Voluntários. Lá, ele lidera a equipe executiva da ONG e trabalha articulando redes, mobilizando empresas, governo e o terceiro setor em favor de uma causa principal: construir um tecido social mais forte e um país menos desigual. Seja bem-vindo, José Alfredo. Conta pra gente um pouquinho mais sobre você.
Obrigado, Thiago. Obrigado, Renata. Assim, é muito bom estar aqui com vocês. Eu me chamo José Alfredo, como você disse, as pessoas me conhecem como Zé e podem me tratar como Zé. Perfeito. Sou um cara de 57 anos, com pouco cabelo, com barba, né? Cor parda. Tenho dois filhos, Gabriel e Ana Luísa. Um filho com 27 anos e uma filha com 22 anos, é meu primeiro casamento. Hoje eu tenho um marido, né? Sou casado, eu tenho um companheiro, o nome dele é Evandro, com quem eu já sou casado há 18 anos e sou um apaixonado pela área social. Mas a minha vida não começou no social, a minha vida começou no mundo corporativo, né? Eu sou administrador de formação e iniciei minha carreira dentro da Ambev, do grupo Ambev, do sistema Ambev. E quando foi no ano de 2004... eu resolvi fazer uma transição, passei por um momento de inflexão na minha vida e resolvi largar, né? E acabei me mudando para o Rio Grande do Sul, onde hoje eu resido nesse eixo Porto Alegre e São Paulo, e aqui eu comecei a fazer um trabalho voluntário, na Parceiros Voluntários. E eu me apaixonei com essa questão do social, com essa questão do terceiro setor, e de uma tal forma que até hoje eu continuo trabalhando na Parceiros. Em 2016, eu assumi a superintendência, né? Então, toda a parte executiva dessa organização, que acredita que a gente pode viver num mundo melhor, num mundo onde as pessoas possam realmente compartilhar, onde as pessoas realmente podem diminuir com as desigualdades. E é isso que a gente faz e é isso que é o meu trabalho, tentar pensar cada vez mais em soluções, com empresas, com governo, com escolas, com toda a sociedade civil, buscando co-criar soluções que vão gerar impacto positivo nas comunidades.
Que legal, Zé Alfredo. Que bom que você está hoje aqui com a gente. Para a gente contextualizar um pouquinho os nossos ouvintes, a pauta ESG está entre as mais importantes do mercado global, né? A gente está vivendo um momento em que a escassez de recursos naturais começa a preocupar a sociedade, porque, olhando para o futuro, isso compromete nosso sustento, a nossa própria evolução como seres humanos. E, do ponto de vista corporativo, é uma questão de sustentabilidade ambiental, econômica, social. A gente entende que a sustentabilidade deixou de ser um plus e hoje ela é mandatória, né? A gente teve a oportunidade de falar bastante sobre esse tema no primeiro episódio dessa temporada do Making Office. Para quem ainda não ouviu, vai lá naquele que conversamos com o Ricardo Voltolini, CEO da consultoria Ideia Sustentável. Bem, hoje nós vamos aprofundar um pouco em um dos pilares do ESG, que é o S, que remete à social. E fala especificamente dos impactos das empresas nas sociedades nas quais elas estão inseridas. Esse assunto é super interessante, eu tenho várias dúvidas, eu já quero trazer uma primeira questão para o Zé Alfredo. Então, Zé, você que trabalha especificamente com o terceiro setor, tem como causa a busca por um país mais justo para todos? Conta para a gente uma visão geral, quais são os desafios da agenda ESG, dentro do S, no Brasil, nesse momento?
Obrigado, Renata. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender e tem que ter a consciência é que todos nós vivemos em uma comunidade. Então, aquilo que eu faço como indivíduo vai impactar na vida do outro. Nessa comunidade, a gente fala assim: são todos nós indivíduos. Ora, a gente está dentro de uma escola, ora, a gente está dentro de uma empresa. Ora, eu estou trabalhando na questão, ou estou no governo. Então, a gente tem que ter primeiro essa consciência. E aí, quando a gente passa a entender, a gente começa a olhar o seguinte: olha, a minha ação, ela vai refletir no outro. E quando a gente vem para a questão das empresas, e principalmente nessas questões do ESG, e desse olhar do social, principalmente, a gente tem que entender que a empresa, ela tem que entender que ela faz parte desse contexto. Certa vez eu escutei de um empresário, foi logo no início do meu trabalho no social, foi lá nos anos de 2004, 2005, eu acho isso ainda muito atual. Ele falava o seguinte: olha, não existe empresa rica em comunidade pobre, né? No sentido, a gente tem que entender que a gente, todos nós estamos no mesmo sistema. E o que que eu tenho percebido? Sim, as empresas, elas têm tido já um olhar maior para essas questões do social. Isso se comprovou muito em relação hoje, quando a gente teve com a questão da pandemia, que rapidamente as empresas se organizaram, fizeram campanhas de doação, construíram aqueles hospitais de campanha, fizeram ações assim para tentar realmente minimizar. Mas ainda eu percebo que as ações, elas ainda ficam um pouco no nível da superficialidade, que são ações pontuais, entende? E aí, essa acho que é a grande questão. As empresas, elas têm que entender que essas ações pontuais, elas ajudam num primeiro momento, elas auxiliam no primeiro momento, mas elas não transformam as comunidades. Então, isso é bastante importante a gente entender, porque as empresas, elas fazem, evidentemente, elas fazem parte dessa solução. Então, elas precisam realmente aprender muito mais a escutar, a entender as demandas das comunidades onde elas estão inseridas, entender o seu entorno. Ali, assim, as empresas, elas têm uma tendência a achar que, como elas são muito profissionais, elas têm um alto nível de gestão, de saber qual é a solução. Mas eu só vou saber a solução quando eu escuto a pessoa que está do meu lado. Isso serve para a vida. Então, assim, eu gosto muito também de uma frase, até que de quem você citou, que foi do primeiro, né, do Making Office, com o Ricardo Voltorini, que ele fala assim: ó, empresa próspera é aquela que obtém o seu lucro melhorando a vida das pessoas e o meio ambiente. Então, isso é muito legal quando ele fala isso.
Eu fico pensando se as empresas estão olhando para os desafios, entendendo o papel delas, porque imaginando que eu fosse uma empresa, eu acho que eu sentiria uma responsabilidade de falar, poxa, mas agora eu que tenho que resolver os problemas sociais. E ouvindo você falar, eu acho que não é uma questão de o problema é meu, mas uma questão de entender que você tem um papel, né, nesse todo e que dá para você fazer esse papel. Eu consegui
Entendeu? É
compreender.
exatamente isso, porque assim, ó, eu falo que a empresa, ela é uma potência na realidade, porque ela é formada por pessoas, por indivíduos. Então você imagina que uma empresa que tenha lá 100 colaboradores, que tenha 50 ou 1.000 colaboradores, se ela trabalha essa questão do conceito social para toda essa turma, cada um de nós que estamos nessa empresa passamos a ser agentes sociais, entende? Então, assim, você consegue potencializar isso tudo. Então, A empresa tem que ter esse entendimento. Então, eu vou sempre por aí. Então, essa é a minha crença, sabe?
E Zé Alfredo, pensando um pouquinho nessas demandas, a gente também vive hoje um momento da história em que essas demandas são mais impactantes do que nunca, né? Acredito que muito por conta de hoje você ter acesso a uma quantidade imensa de informações com um clique, incluindo aí informações sobre empresas, sobre suas operações, e também da exigência por parte das comunidades e das pessoas de que essas operações empresariais contemplem suas necessidades de alguma forma. Como você vê isso? Sim, cancelar as empresas hoje ainda funciona? No sentido de mostrar que a gente está incomodado?
Eu acredito que sim, né? Assim, eu falo o seguinte, eu me recordo muito quando eu iniciei lá em 96, né? Quando eu comecei minha vida na Ambev, a gente começava a questão da internet, né? Assim, do acesso, era aquela internet discada. E hoje você consegue saber de tudo em segundos, então assim... E a gente tem uma outra questão, essa geração que aqui está, né, nesse momento, ela é uma geração muito mais conectada, ela é hiperconectada. E é uma geração que já vem mais com essa questão ligada à questão de propósito. Eu tenho trabalho na Parceiros com Juventude, então essa juventude ela já quer trabalhar em empresas que tenham essa consciência social mais definida. Então... com esse acesso de informações, né, assim, hoje não se perdoa. Se você vê um deslize, né, assim, rapidamente as pessoas compartilham essas informações e rapidamente começam esses boicotes. E agora, assim, eu acho que é sempre importante a gente ter o equilíbrio nessa questão toda, tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque depende para como eu vou alimentar isso tudo, né? Então, assim, eu acho que ao fazer, acho que a gente também tem que ter a consciência daquilo que a gente está fazendo. Assim, mas eu entendo que sim, funciona. Muitas empresas mudam seus comportamentos, mesmo que seja, assim, e não é demérito, ela muda por uma questão desse, foi cancelada, ok, mas isso provoca nela uma reflexão que, com certeza, numa segunda atitude, ela vai repensar se ela vai pactuar ou não vai pactuar. Então, assim, eu entendo que sim, que isso funciona bastante, viu, Thiago? Eu acho que isso hoje é um grande veículo de mobilização, de engajamento e de transformação cultural.
Perfeito.
E faz sentido também com o que você falou do indivíduo perceber o seu papel. Então, assim como a empresa percebe o papel dela, o indivíduo também precisa perceber o dele, né? Eu sou a rainha da reclamação, do feedback para as empresas. Eu dou feedback até para a mercearia da esquina, gente.
E aí é legal o seguinte, né, Renata? Desculpe, mas assim, eu acho que o feedback tem que ser tanto pro positivo como pro negativo, que normalmente as pessoas só fazem pro negativo, entendeu? Assim, e a gente tem que fazer o feedback positivo. É importante isso, sabe?
Se a empresa não tem esse retorno também, como que ela vai saber que ela tá acertando ou tá errando, né? E, nossa, eu dou feedback pro sorveteiro, assim, pra tudo. E funciona, porque... quando você começa a fazer isso no seu bairro, eu acredito muito que a gente tem um raio de ação nessa questão social. Então, eu tô circulando no meu bairro, eu tô circulando no comércio em volta da minha casa. Esse é o meu raio de ação, né, com a minha família. Mas pensando numa empresa, olha o tamanho da potência desse raio de ação, né? Então, acho que tudo é válido, porque cada nível tem o seu raio de ação. Falando um pouquinho dos problemas agora, né, dos desafios sociais. A gente tem vários aqui no nosso país. E não é um desafio só nacional, mas um grande desafio que é promover a dignidade das pessoas. Tem uma população majoritariamente preta e parda que não reflete essa maioria no mercado de trabalho. Tem os profissionais maduros, 50+, 60+, cuja população vai dobrar no mundo, e isso vai trazer impacto no mercado de trabalho. Tem a população LGBTQIA+, PCDs, as mulheres ganhando espaço nas empresas, enfim, muita coisa acontecendo. E eu entendo porque a questão é muito mais profunda do que simplesmente ofertar vagas. O que você acha, Zé Alfredo, que está faltando nesse contexto para realmente a gente alcançar um patamar aceitável, digno de inclusão, de diversidade dentro das empresas, assim? O que elas precisam fazer de diferente?
É interessante, né, Renato, que eu estava te ouvindo e falei assim, nossa, eu já me enquadro em dois quesitos, né? Já estou fazendo quase 60 e sou gay. Então eu falei assim, nesse momento eu já estou dentro da... E é muito difícil, né? Assim, é a gente que vivencia, a gente sabe que é uma caminhada, né? Assim, às vezes a gente olha assim, mas a gente não tem a real dimensão de tudo que se passa na vida, né? E aí eu falo assim, ó, quando a gente fala da questão do social, vou pegar aqui no foco do ESG, do social, né, do social, do S, as empresas, ela tem que ter um olhar, eu falo um olhar para dentro de casa, e ela tem também uma responsabilidade para fora da empresa. Então, olhando para dentro da empresa, quando a gente fala das questões sociais, a gente tem que abordar e ela tem que se enfrentar e ver de que forma ela vai trabalhar mais essas questões da diversidade, essa questão de ter mais mulheres, essa questão de remuneração, porque não basta a questão, né, para cargos, para mesmo cargos, é salários diferentes, né, que a gente vê isso muito no nosso país. É a questão das pessoas com acima de 60 anos de idade. E aí, realmente, entender que essas pessoas têm suas competências e essas competências têm que ser valorizadas. O que eu quero dizer com isso? Eu já vi casos que a gente chega lá no supermercado e coloca pessoas acima de 60 anos de idade para auxiliar no processo de empacotamento. E aí fazem isso muito no sentido de, não é demérito empacotar, só quero deixar isso bem claro, mas assim, no sentido de estar cumprindo uma questão de inclusão, mas necessariamente ela não está incluindo com a legitimidade que eu falo assim, cara, que competências têm aquelas pessoas que têm acima de 60 que poderiam agregar muito mais para a empresa do que efetivamente fazer empacotar, entende? Então assim, será que as empresas realmente acabam fazendo o processo de inclusão muito mais para dentro de uma ação de marketing para colocar externo, mas coloca lá, não, então essa pessoa só pode ocupar um cargo que seja de estagiário ou vai fazer uma ação muito operacional e eu não reconheço nessa pessoa a sua real competência, entende assim? Eu acredito muito nessa questão de você colocar, por exemplo, jovens e pessoas acima de 60 anos, né? Assim, eu acho que compartilhar essas experiências, compartilhar as diversidades, a empresa ela só ganha com isso, né? Assim, então, que acontece? Empresas que trabalham isso mais fortemente, elas têm um ambiente muito mais colaborativo, as pessoas se sentem muito mais pertencentes a esse local. Então, assim, você gera um ambiente muito mais favorável. Então, assim, eu acho que a gente tem muito ainda, muito realmente caminho para seguir. Eu acho que a gente já existe um olhar, uma preocupação por parte das empresas em relação a isso, né? Mas ainda falta muito. Teve uma época, quando começou, as empresas têm que inovar, começou um discurso seguinte, precisamos trazer jovens para dentro das empresas. Eram pessoas de 21 anos, 22 anos e temos que trazer jovens. E, ok, eu acho que a gente precisa trazer mentes que pensam diferente, eles mentes disruptivas, né, assim, mas juntamente também agregar com as pessoas que também têm experiência e têm a história, né, assim, porque aí eu acho que você dá, como diz aqui, a combinação perfeita. Então eu vou muito por aí, a gente ainda tem muito para caminhar, muito, né, assim, então esse olhar para dentro da empresa do social, isso também é a empresa cumprir com S do ESG.
Achei que a Rei ia comentar alguma coisa, ela sempre dá uma comentadinha assim, falei, ah, ela vai dar uma comentadinha ali, vai falar um... legal,
eu
bom.
Até ia. Comenta, eu até então, ia, Renata. Porque me despertou que talvez seja relevante a gente olhar muito mais para as competências das pessoas. Não importa se elas são jovens ou maduras. Olhar para as competências que a empresa precisa e para as competências que as pessoas têm, ao invés de tentar encaixar a pessoa no cargo, né? Então, você vai abrir um programa de estágio para 60 a mais. Mas será que estágio é mesmo o cargo ideal para essa pessoa, né? Então, eu fiquei pensando nisso, na importância de você fazer um bom mapeamento de competências, claro, entender as expectativas também dos profissionais, antes de tentar encaixar essa pessoa num lugar que já está delimitado, sabe? É o ouvir mais que você falou, né, Zé?
Você lembra daquele filme, acho que é O Senhor Estagiário, né, com Robert De Niro? Acho que é esse, né, assim. Exatamente, ele entra como estagiário, ele entra numa função marginal, tanto é que ninguém dá bola, ele... Né, assim, e aí, ao longo do filme, ele vai provando as competências dele. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer esse movimento inverso, entendeu? Não olha a vaga, mas olha a competência, né? Assim, independente da idade, né? Assim, que são competências que a gente tem que trazer. E aí é essa questão. A gente fala assim, ó, empresas que trabalham com essa diversidade, elas geram também muito mais valor econômico. Isso vai gerar para ela muito mais valor lá no final, elas vão se tornar mais rentáveis. Por quê? São ideias diferentes, né? Assim, o que a empresa tem que se preocupar aí, no caso, é criar um ambiente propício. Aí, esse é o papel da
Seguro,
empresa.
né, Zé?
Um papel seguro, em que as pessoas podem se expor as suas opiniões, a questão da diversidade. E quando eu crio um ambiente acolhedor, isso gera confiança, né? Confiança de eu, como colaborador, eu como empregado, tá naquela empresa, né? Assim, então eu me sinto parte daquilo. E aí, o que acontece? Você dá o seu melhor. Né? E aí a empresa só ganha com isso, porque a gente não pode esquecer, empresas são feitas por seres humanos, né? Por indivíduos. É o somatório dos indivíduos que vai gerar o resultado final da empresa.
Muito bom. E Zé Alfredo, pensando um pouquinho na questão da educação, né? Se a gente para para pensar um pouco nisso hoje, analisa, não precisa nem analisar com tanta calma para a gente perceber que a gente tem uma péssima colocação no ranking global. A gente sabe que as empresas não têm como simplesmente mudar a educação do país da noite para o dia, mas dentro dessas demandas de ESG, como será que elas poderiam considerar, pelo menos, a educação, pensando nos impactos das suas operações nas comunidades em que elas estão inseridas? Porque, assim, são muitos desafios, mas de repente a gente encontra aí também algumas oportunidades, né? Que possibilidade você acredita que as empresas têm nesse sentido?
É bacana isso que você traz, né, Otávio? Porque eu percebo que tem muitas empresas hoje que já estão olhando nisso. Então, quando às vezes a gente conversa com algumas empresas, ela já define algumas linhas de estratégia de atuação dela dentro daquela questão do investimento social privado. E muitas delas atuam nesse eixo da educação. E não quer dizer que ela vai estar lá dentro da escola, não é isso, mas ela tem que ter um olhar assim sistêmico. Então, eu vou trazer exemplos, eu acho que para a gente que é, né, fica mais concreto.
Legal.
Por exemplo, a própria Parceiros Voluntários, ela tem um programa que a gente trabalha com escolas públicas para despertar nesses jovens competências empreendedoras, mas com foco nas questões sociais, para gerar impacto positivo nas comunidades onde eles vivem. A gente trabalhando competências socioemocionais, alinhadas à lei de diretrizes e bases, todas essas questões aí de aspectos legais. O que que uma empresa ela faz? Ela entendendo esse valor e olhando ali no entorno dela, da comunidade onde ela está inserido, isso aí também é um outro ponto. O que que ela faz? Ela vai lá e ela parceiriza, seja com a Parceiros Voluntários ou com uma outra organização, né, que trabalha os projetos sociais voltados para a educação. Então ela faz um aporte, então, por exemplo, de recurso financeiro, para que você vai lá e faça toda a tua formação, o teu projeto. Mas ela vai mais além, porque ela olha o seguinte: bom, e é isso que a gente sempre cobra, eu cobro das empresas, assim. A gente não quer só o recurso. De que forma que a gente pode trabalhar isso dentro de um olhar sistêmico, que isso também faça uma conexão com as suas competências, os seus colaboradores dentro dela. Então, o que que a gente faz? De um lado, a gente trabalha todo um processo de formação com jovens. Numa outra ponta, a gente trabalha com os colaboradores da empresa dentro de um programa, por exemplo, de voluntariado, em que a gente olha as competências dos seus colaboradores, que são as mais diversas e é uma riqueza de competências de conhecimento técnico. Nós pegamos esses voluntários e conectamos com jovens que são beneficiados pelo projeto social, para que eles possam compartilhar e entender experiências, porque olha a riqueza. Eu sou um cara que trabalho na área de recursos humanos. Conversar com o um jovem da escola, como é que ele pode estruturar um currículo escolar, como é que ele pode ir para uma entrevista de emprego. E tem mais, e esses jovens muitas vezes também eles são aproveitados dentro como trainees das empresas. Eu começo a ter um olhar sistêmico. Na Parceiros, a gente fala que uma empresa ela tem três estágios, né? Eu gosto às vezes assim, aquela empresa doadora que ela vai lá e doa um recurso. Então ela doou o recurso, não quer saber se tem mais, não quer. Então foi lá. Quando a gente tem uma outra empresa que é a patrocinadora, que ela está muito ligada com a questão de marca, de marketing, né, de comunicação. Eu dou o recurso, mas a minha marca tem que estar em todos os locais aí dos projetos. Mas eu vou para o terceiro estágio, que é aquela empresa que eu mais gosto de trabalhar, que é a empresa empreendedora. que ela empreende junto com você o projeto e ela entende essa relação, entendeu? Assim, então, ela também passa a ter esse ganha, uma relação de ganha-ganha. Ela aplica o recurso, mas, então, ela se envolve e aí o projeto ele cresce, ele potencializa. A gente tem trabalhado muito hoje. As empresas, elas, muitas delas estão trabalhando, sim, sobre esse eixo da educação. É um dos eixos mais fortes hoje do investimento social privado. Porque, lógico, que isso vai refletir lá na frente para ela. Porque ela também está pensando que lá na frente ela vai ter que ter pessoas com mais competências. Não adianta eu ter competências técnicas para trabalhar numa empresa, a gente sabe. Eu tenho que ter as competências socioemocionais, eu tenho que saber me relacionar. A gente fala das competências técnicas, humanas, conceituais. As técnicas você aprende, é matemática, é português e tal. A humana é a minha relação, eu com você, Thiago, eu com você, Renata. Agora tem a competência conceitual. Quando eu entendo que eu faço parte de um todo, né? E aí que é muito maior que a minha relação eu e você, mas eu faço parte de uma comunidade, de uma sociedade. Então isso é importante. E essas competências, a gente tem que levar isso para dentro das empresas.
Nossa, isso ajuda muito a compor aí um panorama amplo, né, dos desafios que a gente tem nessa agenda ESG focada no S, né, principalmente. Eu queria até te perguntar, assim, tendo isso tudo em vista, é isso que a gente veio conversando até aqui, para resolver todas essas questões, né? Qual a primeira etapa que as empresas devem seguir? Assim, quando se trata de atuar no S, o que é o básico a ser feito? Assim, tem um mínimo que as empresas devem garantir?
Eu vou te dizer assim, ó, o primeiro passo que eu diria é a escuta. Eu preciso escutar. Eu preciso aprender a escutar. E aí a gente tem uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir eu posso ouvir e não fazer nada. A escuta, eu escuto, eu entendo e eu vou para um segundo passo que eu decodifico. Entendo qual é a necessidade e de que forma eu posso, como empresa, auxiliar ou assessorar naquele melhoria daquelas questões de trabalhar as questões sociais do meu entorno. Então, para mim, esse é o primeiro passo. Um outro passo que eu digo é a questão é entender, eu falo que até esse é o processo que eu tenho trabalhado com o meu time, né? A escuta, eu decodifico e eu falo que eu tenho um terceiro que é o parcerizo. Entendo que eu não tenho todas as competências necessárias para implantar ou para colocar o social em prática, então eu vou conversar com quem também já tem outras práticas. Então, para estabelecer uma questão de colaboração, de cooperação. Então, esses três passos, eles são importantes, porque com isso você começa a construir. Quando eu escuto, quando eu entendo, quando eu parcerizo, aí eu tenho uma condição de co-criar. Aí eu crio junto. Aí eu chamo a comunidade junto, eu chamo outros parceiros juntos para co-criar uma solução. Então, para mim, esses passos, eles são importantes e tem que ser por aí. Então, eu diria que esse é o passo a passo, sabe, Thiago? Assim, é fácil? Não é fácil, porque quando você escuta, você tem que ter humildade. Humildade que você não... Você tem que praticar a tua humildade, a questão da empatia, se colocar no lugar do outro, entender que você não sabe tudo. Mas, sem isso, a gente não vai conseguir pensar realmente em soluções transformadoras. Eu posso pensar numa solução simples, mas que não vai transformar lá na ponta a sociedade, entendeu? Isso talvez, assim, é o que a gente esteja falando um pouco, vai muito naquela questão também de um conceito que às vezes as pessoas esquecem um pouco, mas que é mais antigo, que era a responsabilidade social empresarial, né? Porque são coisas diferentes. Responsabilidade social empresarial é uma coisa, ESG é outra coisa. Quando eu olho de responsabilidade social empresarial, eu estou olhando uma coisa muito mais interna, que é o seguinte, é a minha responsabilidade quanto empresa perante a sociedade. Então é uma coisa que eu estou falando meu, de valor, entendeu? Quando eu falo do ESG, eu estou falando de uma coisa muito mais externa, de regras que o mercado está colocando. Olha, agora vocês têm que pensar no ESG, vocês têm que pensar na governança, meio ambiente, questões sociais. Tem regras, vocês são cobrados por isso. Então é uma coisa que vem de fora. A responsabilidade, ela é interna. Então assim, eu falo que a responsabilidade também está muito mais como uma questão de princípio, de valor. O ESG está muito mais colocado numa questão de processo, de regulamentação. Então, quando eu sou responsável socialmente quanto empresa, quanto indivíduo, eu acabo atendendo as questões sociais, né, do ESG. Então, são coisas que é importante a gente entender.
O S, ele também atende a outros stakeholders, outras pessoas, né? Então, empresas parceiras, fornecedores, além dos colaboradores e das comunidades ao redor. E aí eu queria te perguntar, como que você observa o relacionamento entre as empresas nesse sentido? Entre empresas parceiras, entre fornecedoras, com relação à cadeia de valor da empresa. Porque é mais fácil eu garantir onde eu tenho autonomia para determinar o que vai ser feito. Mas quando eu contrato um terceiro, quando eu trabalho com empresas parceiras, como que fica? Dá para garantir uma agenda ESG em toda a cadeia?
Acho que é importante a gente entender. Quando a gente fala do social, que eu falei para dentro e tem para fora, a gente tem que olhar essa questão do comércio justo, dessa cadeia de valor, né? O quanto a minha relação com toda a minha cadeia ou com todos os meus fornecedores, ela é justa, o preço correto, ela é transparente, né? A gente vai ter sempre as regras, mas eu tenho que estabelecer o quê? Uma questão de confiança. Quando eu estabeleço essa relação de ganha-ganha e quando eu estabeleço uma relação de confiança, é que nem no casamento. Quando eu confio, eu falo, quando eu não confio mais, não dá mais para ficar casado. Porque você perdeu a questão da confiança. Quando você tem uma confiança, você tem uma coisa de cumplicidade. E quando você tem isso estabelecido, eu te digo o seguinte. É muito mais difícil um fornecedor teu, por exemplo, não cumprir com as suas regras, porque tem uma coisa que está acima disso tudo, né? Eu falo assim, ó, a gente pode até certificar processos, eu vou lá, certifico se você está fazendo processo contábil, tal, mas eu não consigo certificar princípios, eu não consigo certificar se você está sendo ético ou não, entendeu? Porque eu não estou lá no dia a dia, mas eu só consigo estabelecer isso e pelo menos minimizar que coisas contrárias àquilo que eu tenho estipulado dentro das minhas regras de compliance aconteçam, quando eu estabeleço uma relação de confiança, né, assim, entre os meus parceiros. Então, quando eu tenho, o que que acontece? Eu gero um sentimento de pertencimento. Puxa, é uma honra eu ser fornecedor dessa empresa. Essa empresa me trata com dignidade. A chance é muito menor de você vir praticar atos ilícitos, porque eu não vou fazer isso com meu parceiro, eu não vou fazer isso com quem eu tenho confiança. Então eu vou muito por essa lógica, entendeu? Então eu acho que é por aí que a gente tem que ter, porque não adianta você criar um monte de regras e aí você não tem um comércio justo com a empresa. Você paga um valor. Numa primeira oportunidade, ou ela vai te largar, ou ela não vai cumprir, tá? Então, assim, por quê? A relação não está alicerçada nessas questões de valores, né? Ela está muito mais alicerçada numa questão só de profissional mesmo, de contrato.
Zé Alfredo, um dos grandes desafios que a ESG impõe às empresas é essa geração de valor compartilhado, que vai muito além de iniciativas de responsabilidade social, como a gente falou, ou de qualquer tipo de filantropia. Agora, pensando no Brasil de 2022, você acha que as empresas estão preocupadas em criar um valor compartilhado que realmente faça diferença na realidade brasileira, que vai além das campanhas de marketing?
É um desafio, né? Assim, eu acho que a gente está num caminho. Eu acho que a gente, primeira coisa, a gente tem que entender o que é valor compartilhado, né? Quando a gente fala das empresas, né? A gente olha o seguinte: o valor compartilhado ele pode ser definido como uma prática de gestão, né? E das políticas da empresa que visam tanto aumentar a sua competitividade, mas simultaneamente ela aprimora também todas as condições sociais e econômicas da comunidade em que ela opera. Isso é valor compartilhado, quer dizer, então eu não penso só no meu valor para minha empresa, eu penso em gerar valor, mas para todo mundo que está envolvido ali no meu entorno, nas minhas comunidades. Esse pensamento ainda são poucos os exemplos que a gente vê, mas eu começo a enxergar um caminho, tá? Eu começo a ver algumas empresas que têm. A gente pega a Natura, que tem a empresa, a Gerdau, por exemplo, até a gente tem trabalhado alguns cases com eles de trabalhar essas questões de valor compartilhado. Tem uma empresa que a gente trabalhou forte, que foi a Celulose Rio-Grandense, a CMPC, que é também uma das grandes empresas que trabalham com a questão de exploração. Então, hoje eles começam a pensar como é que eu, tendo lá, por exemplo, eles tinham um problema sério. Eles criam aquelas áreas de plantio dos eucaliptos, eles entram, saem das comunidades e a comunidade fica ali à mercê. E aí eles começaram a entender como é que a gente poderia trabalhar melhor essas relações. E aí eles fizeram o primeiro trabalho, até que nós assessoramos, que foi de escuta. A gente foi treinar os engenheiros para ir para as comunidades e saber escutar. Saber escutar as demandas da comunidade e priorizar dentro daquilo que era possível. Porque, lógico, você vai escutar um monte de coisa. Só que você tem que entender priorizar aonde você tem recurso, aonde vai gerar mais impacto positivo. E com isso ela foi crescendo, então trabalhando hoje essas relações com lideranças comunitárias, com outras organizações sociais, né? Eles têm um programa também que trabalham, por exemplo, na cadeia de mel. Então, assim, pensando como é que os apicultores podem colocar o mel dentro das plantações de eucalipto e isso gerar receita, né, para esses apicultores. Então, assim, é uma caminhada, né? Assim, não é, mas assim, mas eu vejo que tem. Mas a gente ainda tem uma longa, assim, são poucas as empresas que eu conheço realmente que trabalham. A gente já vê um aumento dessa consciência, mas de efetivamente operacionalizar isso ainda são poucas.
Zé, você acredita que o ESG, assim como foi com a tecnologia, vai ser um propulsor de uma mudança no mercado de trabalho?
Eu não entendo que ela vai ser uma propulsora, né, assim, porque eu acho que a tecnologia, ela realmente é uma propulsora, hoje tem, você tem uma necessidade enorme de mão de obra, um déficit, eu não vejo que ela é uma propulsora, mas eu vejo que ela vai ser uma impulsionadora na questão da transformação das competências necessárias para a empregabilidade, para as novas pessoas que vão vir a trabalhar, que trabalham nas empresas. Eu acho que hoje a gente percebe, por exemplo, as empresas, quando elas realmente implantam essa questão do ESG e vamos olhar aqui a questão do social, que a gente está falando de diversidade, dessas questões todas que a gente abordou ao longo do nosso bate-papo, né? As pessoas também têm que fazer o seu papel de desenvolver as suas competências. Né? Novas competências vão ser exigidas por esse mercado de trabalho. Se eu estou falando de eu viver num ambiente de diversidade dentro da empresa, concorda comigo, né, Nata, que eu vou precisar ser uma pessoa que aceite mais as diferenças também. Eu também tenho que trabalhar comigo essa questão da aceitação da diversidade, do pertencimento, da inclusão. Porque eu também não vou me enquadrar, então, dentro de trabalhar numa empresa que tenha isso como valor. Essas questões de conhecimento, quando a gente fala de governança que tem no ESG, essas questões de compliance. Então, eu vou precisar adquirir outras competências que, por exemplo, quando eu iniciei minha carreira, isso nem era falado, né? Assim, então, eu não entendo como propulsora, mas sim como uma mudança, uma indutora de repensar as competências que a gente tem que ter até para a gente vir para esse mercado de trabalho.
Eu queria até pegar um pouco esse gancho das competências, né? Porque aqui na Ferolab a gente realmente acredita que treinamento e formação de pessoas vai ser um ponto importante para apoiar as empresas nessa transição. Você acredita que talvez seja a hora das empresas realmente se atentarem para a requalificação desses profissionais?
Não tenho dúvida nenhuma, Thiago. Nenhuma, né? Assim, eu acho, de novo, assim, a gente tem que lembrar, as empresas, elas são formadas por indivíduos. As empresas, elas são reflexos desses talentos. Ela é a soma de conhecimento, ela é a soma de competência. Pessoas mais treinadas, pessoas com competências, principalmente, eu falo assim, humanas e conceituais, recicladas em termos de conhecimento técnico, isso é fundamental. Porque senão, o que é a empresa? Ela é a soma dos seus talentos. Se eu tenho pessoas com baixas competências ou pessoas que não pensam ou que agreguem novos conhecimentos para a empresa vai ser o tamanho do que é aquela equipe, porque ela é formada. E até porque é o seguinte, quando a empresa faz isso, de novo, ela gera também um sentimento de valorização e de pertencimento daquela pessoa para com a empresa. Então, às vezes, ela fala, eu não vou fazer capacitação porque daqui a pouco o cara está tão formado que ele vai abandonar. Não! Eu tenho que pensar de uma forma diferente. Quando a pessoa entende e recebe esses treinamentos, ele fala, puxa, a empresa acredita no meu potencial, a pessoa acredita no meu talento. Então eu começo a estabelecer a minha relação baseada na questão de confiança, entendeu? De parceria. Então isso vai refletir na empresa. Eu não tenho dúvida, Thiago.
Antes da gente terminar, eu queria te fazer mais uma última perguntinha que eu acho que vai ajudar a dar uma visão mais ampla da coisa toda, aí você fica à vontade para responder como você achar melhor.
Tá legal.
É, de uma maneira assim, abrangente, né? Como você acredita que a agenda ESG reflete na sociedade?
Eu vou te pegar falar dois conceitos que eu gosto muito, da onde eu me baseei muito desde quando eu entrei na Parceiros Voluntários em 2004. O primeiro dele é a minha responsabilidade social individual. O que que é responsabilidade social individual? Que é a minha? É quando eu desperto em mim o meu verdadeiro valor. Cada um de nós tem um verdadeiro valor. E quando eu entendo o meu valor, o meu papel na minha comunidade, na minha sociedade, eu me transformo. Então, assim, eu passo a ser um agente da transformação, né, social. Então, assim, eu acho que esse é um primeiro conceito. Um segundo que eu gosto muito, que é no filósofo colombiano, no sociólogo colombiano, que é o Bernardo Toro, ele fala assim: o agir ou não agir de cada um de nós é que vai definir a sociedade que a gente quer viver. Não adianta eu ficar reclamando. Ou a sociedade, ela é fruto da minha atitude, né? Assim, então é fruto da minha responsabilidade social e individual. Então, quando a gente fala dessa questão do ESG, eu falo que a gente também tem que fazer uma reflexão para nós mesmos. É uma coisa que está lá para o mercado, mas está para a empresa, mas eu também tenho que entender como é que tá. Vamos aplicar o ESG para nossa vida. Como é que está pensando as minhas questões? Vamos pensar assim, das minhas ações gerando impacto no meio ambiente. Como é que estão tá as minhas questões da minha atitude social, o S meu, José Alfredo, da Renata, do Thiago? Como é que está, ali ele fala da questão da governança da empresa, mas como é que está a minha relação de governança minha mesmo com meus valores, com as minhas questões que eu acredito? Então, traz esse conceito para a gente também, entendeu? Assim. Então isso é legal. Eu gosto muito de fazer essas comparações assim, porque fica muito para lá, né? Mas a gente não pode esquecer que uma empresa, ela é fruto de nós, né? O social, ele é fruto da minha atitude. Então, eu vou por aí, entendeu, Thiago? Então acho que é bacana que o ESG, ele pode provocar uma reflexão. Como é que tá o meu ESG? Como é que tá o teu ESG, Renato? Como é que tá o teu ESG, Thiago? E vou por aí.
Sensacional.
Ai, que
Sensacional.
legal. Antes da gente terminar, Zé Alfredo, eu queria te pedir algumas sugestões de conteúdo para os ouvintes nesse sentido. Onde que eles podem se aprofundar? O que você recomenda?
Olha, assim, ó, do ESG, eu gostei muito de ler o livro do Ricardo Voltolini, que ele fala, vamos falar de ESG. Adorei o livro dele, né, assim, porque são vários artigos que ele faz e ele faz muitas provocações, tá? É um livro que eu gostei muito. Tem um outro que eu gosto, e aí eu já vou pro lado da liderança, que é do Simon Sinek, né? Que ele ficou muito famoso com aquela coisa do ciclo dourado, mas esses dias eu acessei um livro dele que é Juntos Somos Melhores. É um livro que ele fala da liderança, é um livro até assim, ele é quase que para criança, porque ele tem toda uma questão de, não sei se vocês conhecem, mas ele tem todos os rabiscos, umas imagens, é muito legal o livro. Mas ele fala principalmente do nosso papel de liderança, dessa questão da liderança que agrega, da liderança servidora. É um outro livro que eu indico. É um livro de fácil leitura, fica. Tem um outro que eu comecei a ler agora, que é Humanocracia, que é Criando Organizações Tão Incríveis Quanto as Pessoas que as Formam. Tá? Que é do Gary Hamel, isso, e da Michelle Zanini. Tá? Assim, então, assim, é um livro que chama Humanocracia. E um outro que eu comecei a ler agora também, que é Fazer a Diferença. É um cara que resolveu. Ele está contando, vai contar histórias dele, que ele foi fazer uma ação de voluntariado na África e se transformou, então ele vai contar um pouco da experiência de vida dele, que é do Lucas Bonanno. Então, são quatro livros assim que eu estou dando uma pincelada, que você vê que vai trava tudo do ESG, mas vai lá de uma questão nossa, da nossa responsabilidade social quanto pessoa.
Com certeza. Eu quero muito te agradecer por ter participado do podcast hoje com a gente. Os livros que você indicou são super interessantes, eu vou procurar. Muito obrigada pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos. Foi muito legal a nossa conversa.
Muito obrigado, Zé Alfredo. Foi maravilhoso.
Eu que agradeço, gente. Assim, foi uma experiência ímpar assim, estar com vocês aqui conversando. Um beijo para você, Renata. Um beijão para você, Thiago, né? E sigamos juntos aí nessa caminhada, nessa jornada.
E você, caro ouvinte, acompanhe os episódios anteriores do Making Office nas plataformas da sua preferência.
E se tiver sugestões de pauta, escreva para a gente. makingoffice@ferolab.com.br. Obrigado!
Tchau!
Esse podcast foi produzido por Aferolab.